Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte.
Olá, amigas e amigos do esporte. Estamos de volta com um novo episódio da temporada 2026 do Jogo Rápido, o podcast do Ministério do Esporte. Eu sou Maranhão Viegas e estou sempre bem acompanhado nessa nova temporada por Catarina Rofré, na apresentação dos novos episódios. Seja bem-vinda, Cátia.
Obrigada, Maranhão. Estamos de volta para falar sobre o esporte de uma maneira leve, objetiva e direta. A nossa convidada de hoje é a Iziane Marques, secretária nacional de Excelência Esportiva.
E ela vai contar para a gente tudo o que é mais relevante sobre um dos maiores programas do mundo de apoio individual a atletas, o Bolsa Atleta.
Nós estamos falando do Bolsa Atleta. Seja muito bem-vinda, Iziane.
Obrigada, Maranhão. Obrigada, Catarina. Caros ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês.
Pois bem, lembrando que agora em março será divulgada a lista final com os beneficiados do programa Bolsa Atleta, selecionados pelo edital 2026. Esse ano também vamos bater um recorde de beneficiados, Iziane?
Com certeza. A gente vem num programa que tem sido uma política pública muito consolidada. Então, essa crescente é tanto em número de contemplados quanto no valor do recurso aportado pelo governo federal no programa. Então, esse ano a gente pretende subir mais um degrau ali nos miles de inscritos, né? E subir aí a marca de mais de 11 mil inscritos no programa. E quem sabe mais de 10 mil realmente contemplados são aqueles que efetivamente recebem um recurso mensalmente.
Então, o programa Bolsa Atleta tem uma longa história de sucesso. São mais de duas décadas de um programa criado ainda na primeira gestão do governo Lula. De lá para cá, o que mudou em relação ao governo e o atleta brasileiro, Iziane?
Eu acho que essa resposta vai no sentido da confiança. Ao longo de 20 anos, o atleta entendeu que esse é um programa que eles podem contar e consolidou essa política pública como uma política que realmente ela consegue chegar diretamente no atleta e usar ele como um instrumento de, seja transformação social através da base, do estudantil, mas principalmente seja ele uma efetiva política de consolidação do atleta no rendimento.
Iziane, você foi bolsista e beneficiária do programa Bolsa Atleta lá no início da sua carreira. Hoje, você está num posto que abre espaço para que outros atletas tenham a mesma oportunidade que você teve lá no começo da sua jornada. É muito legal saber disso e deve ser muito especial viver esse momento, não é?
É sim, eu falo que eu tenho um privilégio sentado numa cadeira onde eu vivenciei as políticas públicas que hoje eu aplico, né? Acho que isso me dá o know-how de entender também o outro lado e principalmente saber a importância desse programa. Eu fui bolsista do programa Bolsa Atleta e sei, principalmente na base, como essa diferença de ter um aporte, um recurso financeiro, ela é primordial. Então, hoje eu fico muito feliz em poder ser aqui, apoia ali os atletas, né, que assina o cheque, que transforma essa política pública e continua transformando a vida desses atletas lá na ponta, porque é um recurso que é repassado direto, né? A gente fala que é uma política pública que realmente é direta, é o atleta direto com o governo federal.
Um bom exemplo do sucesso do Bolsa Atleta veio com a premiação dos melhores do ano no atletismo brasileiro. Dois dos premiados, o marchador Caio Bonfim e a saltadora Juliana Campos, que são beneficiados do programa Bolsa Atleta, na categoria Pódio, foram consagrados como melhores atletas do ano pela comunidade atlética.
A premiação reconheceu os excelentes desempenhos ao longo da temporada, com destaque para as conquistas no Campeonato Mundial de Atletismo e de Tóquio, realizado em setembro. Mas o Bolsa Atleta alcança diversas categorias, inclusive na base, né? Como você já estava comentando, né, Iziane?
Exatamente. Nós temos aí cinco categorias no programa. Então, começamos com a base e o estudantil, que são a mesma faixa etária. Subimos para o nacional, depois temos o internacional. Depois temos a categoria de atletas olímpicos, paralímpicos ou sudolímpicos. E aí as categorias específicas do pódio.
Além do Bolsa Atleta, a Secretaria Nacional de Excelência Esportiva mantém ações voltadas à identificação de talentos e ao desenvolvimento do alto rendimento.
Entre as iniciativas estão a continuidade do programa Revelar Talentos, a manutenção de centros de treinamento, e o apoio à realização de competições internacionais no país. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas duas iniciativas, Viziane.
São duas frentes que a gente trabalha. Nós temos os programas voltados à base, que a gente chama dos serviços de especialização e aperfeiçoamento, e o programa voltado ao alto rendimento especificamente. Na especialização e aperfeiçoamento, nós trabalhamos com o Revelar Talentos. Então, o Revelar Talentos é uma política que implantamos voltada às categorias de base de modalidades olímpicas que estão ali realmente nessa crescente e precisam de um subsídio. Então, nós temos ali um termo de fomento, ou seja, um termo de execução descentralizada com alguma universidade, onde a gente aporta um recurso para esses núcleos de treinamentos, mas que também não são só núcleos. Podem ser, por exemplo, como uma confederação brasileira, a possibilidade de aportar recurso para que a seleção leve os atletas a uma competição internacional, como uma Copa do Mundo, um Campeonato Mundial, ou qualquer uma dessas opções de torneios que eles tenham. E no alto rendimento especificamente, a gente já está falando da seleção brasileira principal. Então, no Revelar Talentos, nós temos os núcleos ou eventos voltados até a idade de base de cada categoria. A princípio, no programa, nós temos a idade definida como até 21 anos, mas entendemos que cada modalidade tem a sua base definida diferentemente, né? Na ginástica, por exemplo, a base é muito mais cedo. No basquete, por exemplo, é até 23 anos, não é 21, né? Então, a gente entende como base e cada modalidade vai definir sua base. Na atividade do alto rendimento, no nosso programa de alto rendimento, nós estamos falando da seleção principal. Então, na seleção principal, nós apoiamos tanto os núcleos, também como os eventos. E aí, nós trazemos também eventos para o Brasil, patrocinando eventos dentro do nosso território. Como, por exemplo, agora em abril, que teremos o Campeonato Mundial de Marcha Atlética, que será realizado aqui em Brasília. Então, já tem um aporte do Ministério do Esporte para esse evento, e nós vamos ainda apoiar mais um pouquinho aí para terminar o recurso que está faltando para esse evento, né? Então, só para dar um exemplo dos vários, né, das várias possibilidades dentro das nossas ações, do que a gente consegue fomentar no esporte nacional.
É a política pública indo da base até o alto rendimento, isso é muito importante dentro desse processo, no sentido de dar garantias ao atleta. Agora, a secretaria também segue com a implementação de um programa que é o Excelência para a Vida, voltado ao acompanhamento da carreira esportiva e à transição profissional de atletas. Em que fase se encontra esse programa, Iziane?
Bom, Excelência foi lançado no final do ano passado, mas ele passou por um longo período de formalização, com atores renomados, né, professores, toda uma cadeia que já trabalhava o que a gente entende como dupla carreira no Brasil. Então, desde confederações, clubes, professores, universidades, eles construíram um plano de ação que foi o que transformou esse plano de ação nesse programa que hoje existe. A partir desse plano de ação, eles determinaram quais ações para cada eixo dos programas, que são três. Nós falamos do eixo do estudante-atleta, do atleta que trabalha e do pós-carreira do atleta, né? Então, três eixos: atleta-estudante, o profissional-atleta e o pós-carreira do atleta. Então, nessas ações que eles determinaram nesse plano de ação, hoje nós estamos nessa fase de implementar essas ações. Além de algumas coisas mais simples que podem ser hoje já vistas, como, por exemplo, dentro dos projetos de leis que existem para ajudar na formalização de uma política pública educacional mais flexível para o atleta, né? Então, a gente está de olho nesses projetos de leis que existem, mas estamos fazendo também um selo que vai premiar aí empresas, instituições que já trabalham com essa dupla carreira do atleta ou beneficiam pós-carreira do atleta. Então, a gente está consolidando aí esse selo para que a gente possa fazer esse lançamento desse selo agora especificamente, mas também paralelamente de olho nessas outras ações que a gente precisa implantar. Mas tem um rol de ações ainda que precisam ser implantadas. A gente tem um pouco mais aí de 3 meses ainda, né? Ainda tem muita coisa a ser feita.
Então, não faz muito tempo que a torcida brasileira estava acostumada com os jogos de verão. Torceu por 2 semanas e desde de manhã bem cedo pelos atletas que formam o time do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão.
E o Brasil acabou conquistando a sua primeira medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno e veio logo uma medalha de ouro. É sinal de que estamos num bom caminho, Zé? 7 dos 15 atletas que integraram o nosso time eram beneficiários do programa Bolsa Atleta.
É isso, eu acho que quando a gente vê isso, a gente realmente consolida que a política pública está tendo seus resultados, né? Quando a gente fala em Bolsa Atleta, a gente tem que lembrar que é uma política voltada para atletas que têm resultado. É meritocracia, é incentivo ao atleta que realmente performa e precisa se manter nessa carreira, né? A gente está falando de rendimento. Apesar de ter a categoria de base, a gente já vislumbra uma base que está olhando para ser um atleta de seleção brasileira. Então, quando a gente vê que 7 atletas, e sendo que 9 tinham passado pelo programa, nós temos mais da metade desses atletas beneficiários do programa, que fez com que eles, em modalidades não tão praticadas no nosso Brasil e também não tão conhecidas, mas que possibilitou com que eles estivessem presentes na maior competição do esporte mundial. Então, eu acho que isso, mais uma vez, consolida essa política pública como eficiente e, com certeza, que precisa ser ainda aumentada o número de beneficiários e o valor dela por muitos e muitos anos.
E mantida, né? E
com
mantida.
Com certeza, mantida.
Então, nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão Cortina 2026, o Brasil também alcança um marco histórico. A delegação contará com 8 atletas, número recorde de representantes do país na competição, que será realizada entre os dias 6 e 15 de março.
O ano que vem é ano de Copa do Mundo Feminina de Futebol. A nossa seleção vai entrar em campo com várias atletas beneficiárias do programa Bolsa Atleta também. Você acha que a Copa do Mundo vai ser um impulso ainda maior para a modalidade feminina no Brasil?
Com certeza, quando você consegue trazer um grande evento para o território brasileiro, eu acho que isso é uma das vertentes que, quando a gente apoia um grande evento no Brasil, é o que a gente pensa, você possibilita ao público visualizar de perto, estar presente com seus ídolos, né? Vivenciar a atmosfera daquele evento. E isso, eu falo que o exemplo arrasta, né? Então, esse é o exemplo real, é palpável, né? Você está ali, você consegue enxergar e você vislumbra estar lá também, né? Então, às vezes, até uma criança ali que não tinha na sua vida a possibilidade ou não vislumbrava, mas a partir daquele momento que ela começa a olhar e vivenciar, ela fala, não, isso aqui é legal, eu também quero fazer parte disso. Então, eu acho que o grande legado de qualquer competição é possibilitar esse tipo de coisa, né? Possibilitar que uma criança esteja mais próximo do seu ídolo, que ela possa vislumbrar também ter uma carreira esportiva, que ela possa vislumbrar vestir uma camisa da seleção brasileira, representar o seu país. Isso aconteceu comigo. Eu lembro em 94, quando eu comecei a jogar basquete, Hortense e Paula ganhavam o primeiro título do basquetebol brasileiro a nível mundial, né? Que era justamente a Copa do Mundo. E isso, assim, abriu meus olhos, né? E 2 anos depois elas ganharam a primeira medalha olímpica. Então eu falei assim, não, eu também quero uma, né? Então eu acho que quando a gente traz essas competições para a gente possibilitar isso. Além, obviamente, de valorizar a questão do gênero, né? Quando a gente dá oportunidade a trazer uma Copa do Mundo de futebol feminino, a gente vai além, né? A gente mostra que o futebol não é só para meninos, né? As meninas também jogam, jogam muito bem, podem, inclusive, trazer aí um título em território nacional. Então, isso é algo que precisa ser notado e todo mundo precisa também participar junto.
Por falar nisso, a gente vê cada dia mais mulheres ocupando espaços importantes em todas as áreas, inclusive no esporte. Como você se sente ocupando um espaço tão estratégico aqui no Ministério do Esporte?
E justamente agora, aproveitando a oportunidade, no mês de março, que é o mês das mulheres, a gente precisa relevar isso.
Eu, além de achar que seja um privilégio, é uma responsabilidade muito grande. Além de ser mulher, eu sou uma mulher preta. Eu lembro de um resultado de uma pesquisa recente que fala que nós somos apenas 2% de todas as mulheres que ocupam cargos de poderes no Brasil, né? Então, eu sei da importância da minha pessoa em um cargo como esse. Eu acho que quando a gente fala de esporte, quando a gente fala de esporte de alto rendimento, onde mulheres são minoria, mas minoria mesmo, né? A gente pega, por exemplo, das confederações olímpicas no Brasil, nós temos 2 presidentes mulheres de um rol de mais de 30 instituições, né? Então a gente sabe que realmente não é um lugar onde a mulher se vê. Então, quando a gente enxerga alguém que está em um espaço de poder decisório, a gente entende que, nossa, eu também posso vislumbrar esse lugar, eu também quero estar ali, né? O que ela fez para estar ali? Como que a gente consegue acessar? E acessando, a gente abre portas para outras, né? Porque eu, enquanto mulher, entendo a dificuldade que é para uma mulher também trilhar o mesmo caminho, e aí eu começo também a abrir portas para que ela também consiga chegar. E isso é necessário, a gente não pode ter em lugares de poder, não podemos não ter equidade. A gente precisa ter equidade. Homens não podem falar aquilo que as mulheres precisam. As mulheres precisam falar aquilo que elas precisam, né? E quando a gente fala em esporte, isso é muito importante, porque são dois gêneros muito distintos e que essa diferença de gênero, ela é muito importante no esporte. Então, mulheres precisam falar por elas aquilo que elas precisam no esporte.
Olha, essa edição que você está nos acompanhando aqui do podcast Jogo Rápido, em que a gente conversa com a Secretária Nacional de Excelência Esportiva, a Isiane Marques, ela também é muito especial, porque a Isiane, vocês não estão vendo, mas a Isiane trouxe aqui para acompanhar bem de pertinho a mãe dela, Dona Marinês. E a gente falava, antes do programa começar, sobre trabalho, a educação, o investimento, o carinho, o afeto todo que a Dona Marinês deve ter tido para formar uma pessoa da qualidade da Isiane, que devolve hoje para a mãe com muito orgulho pelo trabalho que faz e pela responsabilidade que assume. É muito bacana, é um privilégio para nós aqui, não é, Cátia? Poder receber a Isiane, a Dona Marinês, as pessoas que vêm acompanhar a gente aqui. Então, Isi, o nosso programa está terminando, o tempo é curto, o papo com você é sempre muito bom. E a gente queria agradecer a tua presença e deixar que você mande uma mensagem final aí para os nossos ouvintes.
Bom, Maranhão, eu que agradeço, Caterine. Acho que é sempre muito bom a gente poder falar sobre as políticas públicas que existem, que acontecem, que de fato estão ali palpáveis a todos os cidadãos brasileiros, no nosso caso, aos atletas da base ao alto rendimento. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de trazer mais informação ao nosso público. Continuem praticando esporte, continue acreditando nos seus sonhos e sempre tenho muito orgulho de vestir a camisa da seleção brasileira, porque o esporte é maravilhoso.
É isso aí, pessoal, o programa de hoje está terminando, mas a gente volta na semana que vem com mais notícias do esporte.
Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Aqui é o Jogo Rápido, podcast do Ministério do Esporte. Um abraço e tchau.
Tchau, tchau.